Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. 1919, 12 toda noite, noite imensa e morosa, rebocando-se na cama esmagar travesseiros ou espichado, a olhar, olhar o tec-tecto, a luz tremula da vela, fumando seguidos cigarros, Paulo pensou em Violante com simpatia. Afinal, que podia ela esperar, pobre? Casando não passaria da vida insipida que levam todas as mulheres. Na monotonia enfadonha dos afazeres domésticos, mal amanhada, envelhecendo, mortificando-se no trabalho insano, arrastando a fecúndia de penosa, sempre rodeada de filhos, talvez brutalizada pelo marido, sofrendo privações entre as quatro paredes de uma casa. Assim não era ele, tinha todo o gozo, podia saciar-se a álaga, sem preocupar-se com a sociedade com a qual rompera abertamente. Era voltada. Tinha para impor-se a mocidade e a beleza que importava o resto. A sociedade só despreza a miséria, as desonras que vexam são a fome, a nudez e as moléstias. O dinheiro tem sempre o seu prestígio, ninguém lhe pede a origem. E ela nadava em ouro. Resolveu visitá-la na manhã seguinte para conhecer todos os pormenores daquele romance. E gozava, imaginando a vida solta da irmã, sempre em festas, deslumbrando com a sua formosura, disputada pelos argentário, amante de influências, podendo até protegê-lo, impô-lo à fortuna. Sentiu uma ponta de orgulho comparando às outras mulheres fanadas que a remiravam com despeitada inveja. Vai longe, murmurou num bocejo, estrincando os dedos. Lembrou-se, porém, do dinheiro que guardara na gaveta. Saltou da cama, tomou-o e, espalhando-a na mesa, com volúpio de avaro, pôs-se pacontado as notas pelas respectivas valores. Imaginava compras. Um farto fornecimento para a despensa, roupa, livros, o resgate das joias. A vida pareceu-lhe de facilidade suave. Agora sim, questão era ter um quer capital para começar. E pensou em Ritinha. A mulata havia de ceder porque, afinal, a vida de expedientes de Mamed não lhe garantia a tranquilidade. Quando ela o visse com dinheiro, não relutaria. Repôs os maços na gaveta bem acamados, deu volta à chave, deu volta...
Gente.
Soprou a vela e, escuridão silenciosa, ainda pensou na fortuna, em amores. Mudou o furo que se anunciava propício. Já as carroças rodavam pesadamente quando adormeceu ouvindo rumor grave, soturno das ondas aos rebolões na praia. Acordou tarde e logo, deixando o gozo mécio, a preguiçosa moleza tépida da cama, posse de pé, com pressa dirigiu-se ao banheiro. Dona Júlia falava a Felícia aconselhando-a, quando ele reapareceu, refregando a cabeça, a reclamar a café, ela disse-lhe que a negra se havia despedido.
— Quê?
— Deve-se-lhe alguma coisa? — Só as que estão correndo. Mas não é por dinheiro. Felice está com a cabeça virada. Vê coisas. Andou toda a noite pela casa resmungando. Diz que é o filho. Desde que viemos para aqui é isto. Não pode ver o mar. Se vai à rua fica um tempo enorme, às vezes volta sem as compras, perde o deno. Tena, coitada. Mas o melhor é deixá-la aí. E quem há de fazer o serviço? Ela que fique até eu arranjar outra. Põe hoje um anúncio. Mas quem sabe se não é bebida, mamãe? Ela não bebe. Está assim por causa do filho. De mais a mais foi meter o espiritismo. Ficou perdida de todo. Ah, pois hoje mesmo eu ponho um anúncio, descanse. E caminhou para o quarto. Quando saiu esteve um momento à porta, hesitando entre ir à casa da irmã e descer à cidade. Era muito cedo. Tomou o bom desolvido a fazer o sortimento. Foi uma prodigalidade. Queria tudo em abundância e do melhor conservas, doces finos, vinhos, licores, queijos. Feitas as compras exigiu que lhe as mandassem imediatamente à casa. Depois encaminhou-se para o hotel, almoçou desatento, com o espírito muito longe, preocupado com a visita que ia fazer. Depois de haver percorrido lentamente a rua do ouvidor, parando diante das vitrinas a olhar as joias cintilantes, os bibelantes risosos, os manequins esbeto, resolveu-se a tomar um tilburi e um totocar para Botafogo. A casa de aspecto nobre, com todas as janelas fechadas, ficava ao lado de um jardim sombrio, de sinuosos caminhos areados de saibro escuro. Duas alvas figuras de mármore destacavam-se na sombra das ramagens. Hesitou um momento, impressionado com o silêncio, receando encontrar o homem. Despediu Tilbury e ficou parado ao portão a olhar, tímido, indeciso. Não aparecia ninguém, no interior um silêncio de abandono. Seria ali, decidiu-se por fim, apertar o botão da campainha. Uma criada loura, de avental, apareceu à varanda, debruçou-se olhando por entre a folhagem da indaiê e o tripomé que formava uma verde e florida empanada. Vendo, desceu ligeiramente, os seus passos vinham crepitando no saibro lucilante. Ele lembrou-se da recomendação da irmã e perguntou: Mademoiselle Diana? A criada mirou-o dos pés à cabeça e murmurou em tom de receio: ainda não desceu. Pode dar-me o seu nome, Paulo? Ela sabe. Imediatamente a criada abriu o portão e, sorrindo, afastou-se dando-lhe passagem. Seguiu a varanda e entrou numa saleta luxuosa que um alto tapete forrava. Pesados reposteiros coavam a luz do suave claridade confidencial. Duas cegonhas de bronze flanqueavam a otomana de damasco amarelo, vivamente ensanguentado a flores de púrpura. Pelas paredes floridas a ouro, sobre aveludado fundo carmesim, acumulavam-se retratos. Grandes quadrados pendiam mostrando paisagens tristes, campo trigos de trigo esfumados pela crepúsculo e gados que recolhiam e uma gravura idílica em havia uma redouça, entre flores, unindo um jovem casal moroso no mesmo baloço. O silêncio era absoluto, como se tudo dormisse naquela casa. A criada reapareceu em passos surdos, como uma sombra. Pode subir. A senhora esperou lá em cima. Guiou ao longo de um corredor forrado de esparto e mostrou-lhe a de escada. Convidou Violante. Paulo sentiu viva emoção ouvindo a voz da irmã e foi eu com o coração aos esbarros que galgou a escada iluminada para uma claraboia de vidros policrômicos. Entra e espera um instante na sala. Dirigiu-se para o suntuoso salão apertado. O lustre cintilava um raio de sol. O mobiliário era rico, adaptado a volule de divãs orientais sobre pelegos que formavam macia alfombra, de cores quentes, grandes almofadões de seda com borlas, fundas poltronas. Os consolos altos, esguios, com espelhos finos, eram todos dourados e rebrilhavam. Cortinas escuras temperavam a luz, quebrando a violência do sol que entrava por quatro janelas abertas sobre balcões. Na mesa do centro, incrustada de marfim, dentro de uma linda jarra de porcelana, morriam rosas. Aroma tépido e volutuoso impregnava o recinto. Os rumores da rua chegavam abafado, ensurdecidos, como se viessem de muito longe. Espera um instantinho. Estou arranjando o cabelo. Vou já. Não te incomodes. E de pé, os braços cruzados, pôs-se a examinar os quadros, as estatuetas das pianhas. Uma sandália cor-de-rosa jazia no meio do salão embarcada. Sobre um dos divã uma saia de rendas amarrotada aparecia uma grande e estranha flor, murchando o abandono. Como vais? Vai indo. O palácio é. A casa é boa. Grande demais. Mora só sozinha? Ele abriu a porta e apareceu deslumbrante, num penteador de rendas que a envolvia como em frocos de espuma. Os cabelos soltos cobriam-lhe as costas até a cinta. Nos braços, que as largas mangas deixavam nus, cintilavam pulseiras. Não repares, disse sorrindo como vexada. Apareço assim para não te fazer esperar. Saí do banho! O sentou-se muito encolhida, cruzando as pernas com desembaraço, e Paulo viu-lhe as sandálias de veludo, um pouco da perna bem fecaranda. Como vai, mãe? Como sempre. Felícia? Felícia está maluca. Despediu-se hoje. Maluca? Meteu-se com o espiritismo e anda a ver coisas. Fala com o filho. Que filho? Ela tem filho? Tinha. Era Marina Moiro. Morreu na volta, minha varrida. Mas dou-lhe o silêncio. Os dois olhavam-se embaraçados. E tu? Perguntou por fim Violante. Paulo Dombros? Por aqui, lutando sempre. De repente, porque não vais ver mamãe, tenho vergonha. Ela fala em mim? Se fala em ti? E tu não estás arrependida, Violante, eu? O acenou com a cabeça negativamente. O arreidida, por quê? Esta vida tem a seus aborrecimentos, tem. Mas a gente não é obrigada a aturar um homem de que não gosta. Deve. Muito bem. Não sério. Sempre é outra coisa. Não nasci para o casamento. E fez um momo de enjoo. Afim com quem saíste, com um moço. Não conheces. Podia ter casado com ele, era bonito. Rico e adorava-me, não quis. Não imaginas uma fúria de ciúme. Eu não tinha licença de abrir uma janela. Sofre horrores? Hoje vivo tranquila, nada me falta e tenho melhor que a minha liberdade. Vou onde quero, faço a que me dá na cabeça. Os outros? Noé encolheu os ombros com desprezo, esticando um beicinho. Não me importo com o mundo? Sei que falam que não me poupam, que sou isto aquilo, mas se eu fosse pedir aos tais um pedaço de pão, virava-me as costas. Conheça a gentinha. Se conheço. Um dos que mais falaram de mim não me deixa com recados e bilhetinhos. O tal boticário que queria casar comigo. Deus me livre. São todos muito honestos. Por trás da cortina vão fazendo das suas. Eu não os incomodo nem os envergonho. Quando passo por eles finjo não os ver. Não nasci para mãe de família, essa coisa com que os chamados homens de bem enchem a boca. Cada qual para o que nasceu. Nem todas as mulheres têm vocação para a freira. Eu podia fazer em muitos me casar, e pois andar por aí arrastando no lodo o nome meu marido. Preferis que ficar-me sozinha em vez de duas desonas já apenas a minha. Sou uma perdida, as outras são virtuosas senhoras.
Que céu!
A Lola, que é hoje madame não sei que, levou toda a vida a juntar dinheiro para comprar virtude e consideração para a velhice. Até arranjou uma filhinha. Eu já a conheci casada, mas em Buenos Aires contaram-me toda a história. Se tiver tempo e paciência, farei o mesmo rio. O queres um cálice de licor? Cerveja? Nada. Pois assim. Não estou arrependida, tudo me tem corrido bem. Às vezes tenho saudade. Não da vida que levava, de mamãe, mas procuro distrair-me. Disfarço as horas levam os pensamentos tristes. A vida é muita curta e quem vive é quem mais gosta, não achas? Fala um futuro, no dia da manhã. Eu vejo as outras, coitadas. Umas viúvas cheias de filhos, outras, sofrendo horrores com os maridos. O amante é um escravo, o marido é um senhor. É como dizia uma argentina que conheci. Os homens são encantadores, o homem é insuportável. Ter de aturar um sujeito toda a vida é o mesmo que não ter senão um vestido que vai envelhecendo e ao qual é necessário a gente ir pondo e sobrepondo enfeites para esder as más manchas e os remendos. Ainda gostas muito de romances?
Leio.
A tua mania era o casamento. Já tens noiva, Deus me livre, Deus te livre. Fez um momo faceiro. Pensas que não te conheço. Não, estás enganada. Namorei por troça, passatempo apenas casar. Ua, aí gravemente com o entorno da responsabilidade. Preciso cuidar da velha. Ela não tem mais ninguém no mundo, bem sadabes. Eu, prendes, não tenho coragem de oferecer-lhe a minha casa, nem ela havia de querer. Paulo não testou. Enfim, sempre posso fazer alguma coisa. A questão é saber se ela aceita. Por que não? Não és filha. Talvez tenha escrúpulos. Dinheiro mal ganho.
Qual?
Tu não a conheces. Levantou-se e, contendo um bocejo, perguntou: queres ver o meu quarto, Vano? Ela caminhou direito às portas, abriu par em par e afastou-se dando passagem ao irmão que parecia embaraçado, tímido.
Ensvegra?
Perguntou sorrindo. Ué, um quarto como outro qualquer. O tapete, fofo, ava maciamente os passos. A cama estendia-se sob um baldaquino jufundo, de um amarelo e ouro, irradiando em pregas, pendiam sanefas e pesadas dobras de um pano de seda púrpura. Os móveis lampejavam lustrosos, com altos espelhos que refletiam, afundavam o aposento. As paredes eram ramilhetadas de ouro. Um perfume cálido errava na ar. Havia no silêncio um quem de sedução, um convite misterioso. Era o ambiente lascivo que sugeria e vergava o amor. Paulo não se atrevia a avançar, olhava tolhido, perturbado, sentindo o prestígio inenelutável mulher. A influência poderosa da carne como se ali não estivesse a irmã, mas uma mercenária que o for arrastando, vencido, para amor lúbrico que todo aquele interior aconchegado, discreto insinuava. Violante abriu o guarda-vestidos, evolou-se uma bafagem aromal em que havia o perfume alucinante da carne, e lhe viu a policromia das que riam dos corrindo escabides em saias esguias, plumagens ondulantes, nuvens de rendas. Abriu um cofre e mostrou-lhe as joias, umas em escrínios, outras soltas. No pichê ainda rolavam anéis, campos e numa concha de naaca, a rana brilhava um escaravelho cravejado de rubis e uma grande pérola piramel alvejando a encarna de um broche. Ele olhava, mas a atenção fugia-lhe para o corpo lânguido, flejoso, cujas formas desenhavam-se sob as rendas do frouxo penteador. Recuou, sentia-se abalado, começava a fraquear diante da mulher. Respirou largamente, caminhando para a sala, como a fugir, sim, senhora. O logo pensou no homem e, com os olhos incendiados, perguntou numa voz presa em que havia desejo. E ele? É uma excelente criatura. Muito delicado-me muito. Dá-me tudo quanto quero, faz-me todas as vontades. É com o pai. Tem ciúme, mas isto é mal de todos. Não há remédio senão aturar um pouco. Vivo aqui como vês. Pouco saio. É lendo, dormindo, conversando. E já apareceste na rua da Ouvidor. Quantas vezes, então?
Noé!
Não encontraste conhecidos. Ela deu de ombros. Já te disse que não os vejo. Quero meu me aborreçam. Deixou-se cair em um dos divãs, em derreado abandono. Paulo contemplava. Parecia-lhe outra não era a mesma Violante. Se perder aquela graça leve e arisca da donzela, ganhar a beleza mais empolgante, o olhar tornara-se mais quente, a boca mais sanguínea, as faces mais coradas. Desabrochara soberba. Se ela o fitava, sentia-se acanhado, o sangue subia-lhe ao rosto incendiando. Não vi apenas ver-te, Javas, tem que fazer. Onde estás trabalhando agora, por aí?
Alto! Deixaste a jornal.
Ora, diz dois lados saída.
Por que a história?
Estendeu-lhe a mão.
Espera.
Homem, que pressa. Levantou-se, a correr com um crespo ondular de renzas. Foi ao quarto e voltou momentos depois com um envelope.
O dás tua mamãe e dize-lhe que não seja má, que me venha ver.
E tudo porque não vais arrelar quando?
Quanto quiseres.
Só à noite.
Pois sim, à noite.
Hoje, por exemplo.
Por que não vais hoje?
Ela pensou um momento, mordicando o lábio.
Por fim disse, pai sim.
Hoje à noite.
Eu previno-a para que ela não sofra um choque.
Porque ainda não sabe que te encontrei.
Coitada.
Coitada.
Às 7 horas.
Não, é muito cedo.
Às 8:30.
Pois sim, mas não falto.
Então até logo.
Até logo. Acompanhou-a. Ainda ele debaixo lhe insistiu. Olha lá, não falto.
Narulo respirou desafogadamente como se houvesse escapado a um perigo, cheio ainda da volúpia que lhe inoculara aquele ambiente. Deteve-se na calçada sem ânimo de partir, como se uma força misteriosa o prendesse, o atraísse, o arrastasse solicitando-o para o amor. Por que teria ela insistido em mostrar-lhe o quarto com tanto despudor? Por simples vaidade ostentosa ou para martirizá-lo vingando-se, com uma tortura sensual de tudo quando ele lhe fizera? Das pirraças, das violências, das grosserias, de todas as afrontas. Não compreendia aquela visita ao aposento íntimo sendo como uma premeditada provocação, ainda agravada com aquela roupagem bem leve que mal pousava sobre as carnes, deixando visíveis por todos os contornos, realçando todos os relevos, numa excitante exposição, apenas velada pela descrição de um leve tecido, de umas rendas soltas. Teve um vivo movimento de revolta, porém, lembrando-se do envelope que recebera, abriu e desdobrou uma nota de 200 mil réis. Guardou-a de novo. Passava um bonde e tomou-o, saltando à porta de casa. Dona Júlia recebeu com recriminações carinhosas. Tu estás doido, meu filho. Para que tudo isto? Nem eu tenho lugar para meter tanta coisa. Isto vai estragar-se. Imagina o dinheirão que está aqui. A mesa estava abarrotada de latas, frascos, embrulhos, pacotes, grandes sacos de papel espocavam repletos. Pelo chão, junto à parede, havia caixas. Gordos sacos aavam e empilhavam-se latas. Paulo, de mãos nos bolsos, sorria superiormente. Estamos livres dos caixeiros, pelo menos durante 2 meses. Tu não podes ter dinheiro na mão.
E como foi?
Tiraste alguma sorte, ganhei.
Olha lá, é Paulo, e voltou-se arrebatadamente. Olá, o que é, mamãe? Quem sabe a senhora pensa que roubei.
Não diga isto, mas não quero que te sacrifiques por minha causa.
Qual sacrifício?
Fiz um bom negócio.
Quando eu digo que a senhora não tem confiança em mim.
Eu trabalho, mamãe, afirmou com empáfia.
Que entramos nos dias prósperos, quer ver? Prepare-se para um choque.
E tirando o envelope da bolsa, entregou-o.
O que é?
Veja, insistiu. Ela abriu, tirou a nota e tomando-a em 2 dedos ficou a mirá-la. 200 mil réis.
Senhora, mas dou-lhe um doce se adivinhar de que mãos vem esse dinheiro.
Do combate?
Pôs-se a passear pela sala fumando.
Adivinha.
Eu posso lá adivinhar.
De violante.
Ela estremeceu e, boquiaberta, os olhos escancelados, pálida, não teve uma palavra, não se arredou de junto da mesa, amparando-se, sentindo as pernas vergarem. Oscilava quejando como se lhe faltassem o solo, o ar à luz. Paulo precipitou-se e amparou-a.
Então que é isto, mamãe?
Sente-se! Foram-se-lhe os olhos enchendo d'água. De repente, dobrando-se sobre a mesa, rompeu a chorar, soluçando.
Ora aí está!
Trago uma notícia alegre e a senhora resveia assim. Felícia apareceu à porta da sala atarantada, com a trunfa desfeita, olhando e sorrindo idiotamente. Contemplou um momento o grupo e com um muxoxo tornou para a cozinha. Dona Júlia levantou a cabeça e fitando os olhos no filho, que a afagava, perguntou.
Onde está fogo?
Boa!
Forte e bonita como nunca, como conseguiste descobri-la?
Encontrei-a ontem no teatro.
Referiu toda a cena da recreio, depois a visita que fizera à casa Botfogo, descrevendo tudo com entusiasmo, muito parcial da irmã, louvando-a, defendendo-a.
Fez, maninho,
é feliz.
Dona Júlia ouvia sem dizer palavra, cabisbaixa,
e as lágrimas caiam-lhe dos olhos em grossas bagas. Quando ele anunciou a visita prometida para a noite, a velha levantou a cabeça e cravou nele os olhos, muda e comovida com espanto. Ela vem cá? Vem, com certeza, afirmou. Eu não devia recebê-la, e disse ressentida. Ou depois do que fez? Ora, mamãe, eu é que sei o que tenho sofrido, as lágrimas amargas que tenho chorado. Outro não recebia. Levantou-se, ficou um momento aparada, indecisa, o olhar perdido e morimoso, e repetiu por entre soluços. Mas não devia recebê-la, pois é contar com ela logo à noite, e fazer o que eu fiz, se não quer que ela nos deixe de visitar. Nada de recriminações. Agora é tarde, o mal está feito e não há remédio. Te com ela. Como lhes mais não lhe fiz a menor censura. Violante, murmurou a velha, como se falasse ao coração. Eu volto à cidade. Tenho ainda que fazer. Venha, Cantalma. Hoje a nossa casa deve vir enfeitar-se como a do velho da parábola no dia do regresso da filha pródiga. Atélogo. Abraçou e saiu. Ela ficou encostada à mesa, para nem chorar. Lentamente, dirigiu-se para o quarto, acendeu a lamparina diante dos santos, ajoelhou-se e, de mãos postas, balbuciou as primeiras palavras de uma oração. Mas numa explosão de lágrimas, abateu no soalho e ali ficou, soluçando. Com palavras de recriminação e palavras de carinho para a filha ingrata que, afinal, voltava que ela, enfim, rever e beijar. Nunca um dia lhe pareceu tão longo como esse. As horas arrastavam-se, por mais que buscasse afazeres para distrair-se. Volta e meia lá estava na sala a olhar o relógio. Arranjava a casa para receber a filha, trazia vasos de plantas para a sala, sacudia os tapetes, mudava a roupa das camas num afã satisfeito. Não podia contar com Felícia, que resmungava enfezada, repelindo visões, bradando furiosamente a seres imaginários, ora na cozinha, ora no quintal ao sol. A pobre debatia-se lutando com as trevas que se lhe iam adensando no espírito. Por vezes, num momento lúcido, ficava imóvel, pensando logo, porém, o delírio a retomava, trabalhando maquinalmente, sempre a murmurar, a jurar, sacudia-se, esfregava aos olhos irritadas, perdia, achando os cantos, repatriando frenética, grugulhando em desespero crescente. Atirava punhados de sal ao fogo esvairada, fogo excitada pela crepitação, bradava expulsando os espíritos, apanhava-os no ar, lançava-os pela porta injuriando e, soprando-os, como se fossem leves plumas e dólios altos, acompanhava-os imaginariamente, esconjurando-os. Dona Júlia começava a temê-la. Quando lhe ouvia os gritos, estrangulados como ganidos, afastava-se e ia para a sala da frente, receando alguma violência, mas a negra não se arredava da cozinha, onde rolava em crises furiosas, escabujando, lutando com as larvas que os seus olhos assombrados descobriam. Quando Paulo entrou, ao cair da tarde, Dona Júlia insistiu na necessidade de despedir Felícia. Não era prudente tê-la em casa naquele estado. Estava ficando furiosa. Hoje não me lembrei do anúncio. Também com o dia que tive, amanhã. Tu compreendes? Eu sozinha em casa com uma doida. Sim, tem razão. Fique tranquila, amanhã arranjo uma criada. Jantaram. Felícia servia carrancuda, resmungando. E até a porta, retrocedia olhando erradamente, murmurando, às vezes rindo. Vai, fia. Então vocês mesmos pensem mesmo. Eles derrubam tudo, derruam, mas a minha casa é sagrada. Curvou-se e traçou uma cruz na soalho. Aqui ninguém boa. Lá é a dar de ombros, chuchando muxoxos. Rompia a cantar, sapapateando diante da fogão. Era necessário chamá-la. Paulo repreendeu-a. Que é isto, Felícia? Tu estás doida? Vá falando, vá falando. Você nem sabe. Eu não. Não, meu filho é meu filho. Quem foi que me deu ele? Olhe. Está lá em cima, foi Nosso Senhor. Quem foi que tirou ele? Inclinava-se prestando atenção ao rumor das andas. Vosmecê está ouvindo? Não fala, não, irmão, mas está aí perto, pertinho. O melhor é vosmecê ficar quieto. À noite, a aflição de Dona Júlia aumentou. Estremecia ao mais leve rumor, o coração batia-lhe precipitado, sentia o sangue fugir-lhe. Quando o pau da sala? Está aí violando a Sá. Ela quis precipitar-se, correr, mas faltaram-lhe as pernas. Levou ambas as mãos ao peito contendo o coração que parecia querer rebentar e foi indo, arrastadamente, já com os olhos rasos de lágrimas. A porta da rua abriu-se e ela parecera fir a filha agasalhada em uma capa que lhe chegava aos pés, com um grande chapéu de plumas negras. Encostou-se ao umbral borda porra a porta da corrando, chorabalada, sem forças para seguir. Violante precipitou-se e, abraçando-a apertadamente, pôs-se a acariciá-la com palavras meigas, levando-a devagarinho para a sofá. Quando se sentaram, ela ficou sucumbida, em atitude humilde, sem coragem de levantar os olhos para a filha que a amparava. Não quer olhar para mim. Ela encarou-a então, com as lágrimas correndo em fios e sorriu tristemente, contemplando-a com a ternura da sua imensa saudade. Achou linda, mas Violante.
Só ela.
Ah, sim? Violante. Olha para mim, vê como estou magra, cheia de cabelos brancos. O pranto tomou-lhe de novo a voz. Tu não tens pena de mim. Ora, mamãe, interveio Paulo, assim Violante fica com medo de voltar. Quer? Por que mal lhe estou eu fazendo? Vamos conversar. Foi uma maluquice, mamãe. Ah, disse Violante, mas não falemos nisso. E não estás arrependida? Ela meou com a cabeça na tiga negativamente, sorrindo estouvada, tomando as mãos da velha, pôs-se a afagá-las às palmadinhas. Vamos falar de coisas alegres. Eu não vim aqui recordar tristezas. O que passou, passou. A senhora como vai? Tem tido saudade de mim, diga como a avó, esperando a morte. Não queres tirar a capa? Não, não posso demorar-me. Onde vais? Ela sorriu, titubeou. Tenho visitas, amigas. Te que sinto muito breve em venha passar um dia inteiro com a senhora. Se eu ainda for viva. Ora, mamãe. Ora, hein? Não vês como estou inchada? Olha bem para mim. A senhora não deixa cismas. Cismas. Mas que foi que te deu na cabeça, minha filha? Deu de ombros, filmou muidão a voz um tom infantil. Vamos falar de outra coisa. Assim eu fico triste, te logo, fugindo ao assunto.
E Felícia?
É verdade que está maluca, perdida de uma vez. Não diz coisa com coisa, sempre resmungando, praguejando. Daqui a hospício. Ainda hoje não imaginas o que fez?
Por quê? Por causa do filho.
Os filhos? Se assentou. Eu não sabia que ela tinha filho. Tinha, era marinheiro, morreu na revolta, tá?
Como vês?
Como vives vivendo, ora alegre, ora triste. Mas nada me falta, graças a Deus.
E não ficas vessada?
Ela tornou-se séria sacudindo as boras da capa. Vessada é uma vida como as outras.
Vai, talvez, mais ligeira,
mas é mais agradável. Tristezas todos as têm. Eu podia ir casado, não quis. Por quê? Eu impôs a mão ao peito e afirmou. Eu não tenho coração.
Isso sei eu.
Paulo que se conservara calado interveio. Se ela é feliz, que mais? Pois sim, mas eu penso em Deus.
Deus.
A bem se importa ele comigo. Levantou-se, começava a sentir a melancolia daquele lar taciturno. Aquele ambiente de tranquilidade pesava-lhe. Não era seu elemento, sentisse como sufocada. Fez menção de despedir-se, mas a mãe convidou-a a ver a casa. Cedeu submissa e seguiu-a olhando indiferente, sem curiosidade, com um sorriso artificial no rosto. Diante da quarto que lhe fora destinado, houve maior demora. A velha levantou a vela, uma luz mais larga projetou-se. Este era um bom. A casa é pequena, mas muito cômoda. Muito melhor que a outra.
E Felícia?
A negra preocupava. Queria ver a desgraça, sentir miséria, contemplar a agonia. Deve estar na cozinha. Paulo deu luz ao gás e avançou chamando a raparibega.
Não vê resposta.
Ela, às vezes, sai para quintal, fica lá fora sentada, resmungando.
Paulo porava.
Uma senhora ergueu-se junto ao fogão e ficou imóvel. Violante adiantou-se e a negra esperou-a hostil.
Ó, Felícia. Anda liso.
Como vai você? Não me reconhece não há muito, sem pestanejar, de repente com uma rabanada, saiu da cozinha e sumiu-se no quintal, aos resmungos.
Coiada,
o lamentou Dona Júlia, é melhor deixá-la. Na sala de jantar, Paulo insistiu com a irmã para que aceitasse com alguma coisa. Ela recusou. Não tinha vontade. Não ter vontade, a velha procurava pretextos para ficar a sós com ela. Paulo, porém, rondava-se fazendo as zonas da casa, muito solícito e franco. A mãe atreveu-se a pedir carinhosa. Deixa-me ficar um instantinho com Violante, meu filho.
Não.
Retirou-se contrariado. Foi para a sala. As duas olharam-se caladas. Dona Júlia tomou uma das mãos da filha. A tremer, pôs-se a beijá-la, sofrega. Súbito, como se lhe faltasse equilíbrio, oscilou e teria caído se Violante não a amparasse. Cerraram-se-lhe os olhos, todo o corpo amoleceu e, inerte, tombando sobre uma cadeira. Violante gritou, Paulo acudiu a correr, que é, mano. Olha como está. Não vá ser do coração, meu Deus. Eu já contava com isto. Foi precipitadamente ao quarto, trouxe um vidro d'água sedativa. A velha não fazia o menor movimento, a respiração era estertorosa e cerrada. Nem há aqui uma pessoa para chamar um médico. Espera, eu mando o cocheiro. Aqui mesmo na rua da Lapa A1. Correu à sala, deu uma ordem. O carro partiu. Tornou atrás junto da irmã Onita.
Revim.
Como se se habituasse, sentou-se calma. É o coração, cochichou Paulo. Violante fez um gesto de desânimo. O relógio batateu vagarosamente no silêncio. 9:30. O exclamou em voz surda, alarmada. E eu que não preveni Lucília. O homem é capaz de pensar que ando por aí. Diz-lhe o que houve. E pensas que lhe acredita. Pois sim. Inclinou-se posse a chamar a mãe, não aliviá-la, mas para libertar-se. Não tens um pouco de éter, não. A que horas vou eu sair daqui, meu Deus? E o médico, ainda se lhe chegasse? Se queres, vai. Eu fico com ela.
Não, não.
Não quero que ela se zangue. Zangar-se por quê? Se eu fosse livre, mas compreendes. Ao rumor do carro, Violante correu à sala, abriu a janela. Estava um homem parado à porta. O Heltor, sim, minha senhora. Era um homem de idade, ao magro, feição austera. Entrou vagarosamente e perguntou, em voz pausada, pela doente. É minha mãe, doutor. Está lá dentro, teve uma síncope. Nem tivemos tempo de a levar para a cama. Foi de repente. Doutor. Falava com grande volubilidade, voltando-se para o médico, que a seguia sempre vagaroso. Justamente chegavam à sala de jantar quando Paulo ou sussurrava palavras meigas que parecia haver recobrado os sentidos. Efetivamente abriu os olhos, balbuciava, movia a cabeça como atordoada. Violante precipitou-se, mamãe. Está melhor. Olha o doutor. É melhor deitá-la, assim ou não a ala. Lançou um rápido olhar ao relógio e franziu a fronte contrariada. O médico fez um ligeiro exame, receitou um calmante, recomendou repouso. Paulo segredou. Ela é cardíaca, doutor. Não há perigo? Sim, é preciso cuidado. Se houver alguma coisa, mande-me um recado. Dona Júlia sentia-se alquebrada, faltavam-lhe as pernas, todo o corpo dói-lhe. Ampararam-na até a cama. Deitando-se, olhou para Violante enternecidamente, dizendo, nem conversamos, minha filha. Isso está por pouco. Quando vocês mal pensarem, estou morta. Também que faz um trambolho como no mundo. Deixe disso, mamãe. Violante vinha, arranjava os travesseiros, estendia, alisava a coxa. Aparentando cuidados que não encobriam a sua impaciência, animava-a, prometia ser muito assídua. Estarei aqui sempre, há de ver. Quando estiver triste venho para cá passar o dia ou a senhora vai lá à casa fazer-me companhia. Havemos de viver como dantes. Sentou-se estabanadamente na cama, abraçou a velha que se conservava de olhos baixos, em atitude de humildade e de resignação. De repente, ergueu-se e, assustada, procurando o relógio entre as rendas soltas, exclamou. Dez em hora. Vai, minha filha. Deus te abençoe. A senhora não precisa de mim, felizmente. Até amanhã. Beijou-a nas faces, beijou-lhe a mão. Saindo à sala, um estrupido surdo uma voz noturna que resmoneava.
Que é isso, Paulo?
Que há de ser? É Felícia com as maluquices. Que agouro? Ainda falou para o quarto. Amanhã, mamã. Até com Deus. Adeus, Paulo. A que horas vou ver eu chegar à casa? Seguiu ligeiramente pela corredor, com um rascante esfrolar de sedas, deixando um rastro de perfume. Paulo saiu à rua com um anel ao copé. Até amanhã.